Boa noite, senhores vereadores. Saudação especial às pessoas presentes na galeria. Cumprimentar também aos servidores dessa casa e a todas as pessoas que nos escutam através da rádio e também da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 122ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Para começar os trabalhos dessa noite, passaremos ao espaço da apreciação de ata, onde coloco para discussão, logo após votação, a ata de número 46 de 2015. Senhores vereadores, se tiverem alguma manifestação, podem se inscrever junto à mesa. Não havendo manifestações, colocamos a ata 46 em votação. Senhores vereadores, favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Ata de número 46/2015, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências. Primeira correspondência expedida. Senhores vereadores, se quiserem a leitura, podem dirigir-se à secretaria da mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, se os vereadores quiserem a leitura, dirijam-se à secretaria da mesa.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 484 e 488 de 2015.
Correspondência protocolada sobre número 484 de 2015. Comissão Especial da Reforma Política. Convite. Audiência pública. O presidente da Comissão Especial de Reforma Política da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Tarcísio Zimmermann, tem a grata satisfação de convidá-lo para audiência pública debater propostas para uma reforma política democrática. A representação e o financiamento da atividade política eleitoral. O evento se realizará no dia 14 de dezembro, segunda-feira, às 14h30, no Fórum Democrático, Sala Adão Preto, no térreo da Assembleia Legislativa. Deputado Tarcísio Zimmermann, presidente da comissão. Correspondência protocolada sobre número 488 de 2015. Agudo, 7 de dezembro de 2015. Vossa Senhoria, venho por meio desta convidar Vossa Senhoria e seus familiares a assistir no próximo domingo, dia 13 de dezembro de 2015, ao espetáculo O Mundo Mágico do Cinema, no Clube Centenário, às 18 horas. Evento realizado pelo Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo, onde serão realizadas apresentações de dança, música, artes marciais e teremos como convidados a Orquestra Jovem Recanto do Maestro, Companhia de Dança de Bailarinos com Síndrome de Down e bailarinos de uma Companhia de Danças Urbanas, ambos de Santa Maria. Desde já agradecemos sua valiosa atenção. Raquel Melo.
Segue aberto o espaço da correspondência a receber. Dando sequência, então, passaríamos à ordem dos expedientes diversos, mas não houve nenhuma, não entrou nenhuma matéria ou uma proposição nesta casa, então passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Conceda a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Kleber Castro, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da rádio e as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que estive na última sexta-feira, no cartório eleitoral da nossa zona eleitoral aqui, que é Faxinal do Soturno, onde esteve junto comigo alguns componentes do PMDB, tratando assuntos também do partido, e no qual conversamos com as pessoas que administram o cartório eleitoral, e temos novidades para os próximos meses. Talvez até no mês de dezembro o cartório eleitoral estará dando expediente aqui no nosso município de Agudo. A gente sabe que nós, como vereadores, somos cobrados pelos munícipes quando que o cartório estará em Agudo confeccionando títulos, porque tem uma demanda muito grande do município de Agudo e Paraíso do Sul. Então, a ideia por parte do cartório eleitoral de Faxinal Soturno é trabalhar 2 dias aqui no nosso município por semana, assim dando uma demanda, principalmente o recadastramento biométrico que será feito e explicado lá pelas pessoas que administram o cartório, que a demanda e o recadastramento biométrico não faz mais que 45 pessoas por dia em uma das máquinas. E o cartório eleitoral de Faxinal do Soturno está esperando outra máquina ou um aparelho que está faltando para eles virem com 2 máquinas aqui no nosso município e atender no máximo 90 pessoas por dia. Então, é bastante demorado. Na média, diz as pessoas que trabalharam e fizeram em outros municípios, leva em torno de 10 minutos para atender uma pessoa. Então, aí estava o secretário de administração junto, o secretário de finanças, e a gente comentou, e a administração municipal se empenhará de deixar anunciar, ou talvez para não acumular muitas pessoas naqueles dias, distribuir fichas para tantas pessoas serem atendidas. Então, é preocupante, porque o maior número de eleitores é do nosso município de Agudo. Então, para que não aconteça de dar algum congestionamento aqui, as pessoas esperarem e não serem atendidas no dia. Então, se comentou, e os dirigentes do cartório eleitoral lá comentaram que deveria ter uma sala específica para esses instrumentos ficarem, e até sugerimos, senhor presidente, o gabinete da presidência, porque não deve ser mexidas nessas máquinas, é porque são muito sensíveis. E aí se sugeriu que aqui é um local de muitas reuniões, que acontecesse de ir com chave para ser trancado esse local. Então, teria que ser, nós pensamos na sala da presidência. Então, eles vão vir procurarem aqui, e só eu disse, nós comentamos que lugar nós teríamos. Então, algum outro lugar, ou tanto dentro do prédio da municipal, também tem algumas salas disponíveis para que sejam feitos esse recadastramento e títulos novos. Porque tem muita gente, às vezes, que não consegue se deslocar até ou custos até a Faxinal e espera que o cartório esteja aqui para confeccionar o seu primeiro título, ou transferência de um outro município que vem aqui morar aqui no nosso município de Agudo. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. No lugar, quero dar sequência ainda sobre este assunto do cartório eleitoral, que foi falado pelo colega vereador Itamar, dizer da importância do Legislativo e Executivo se unir neste momento, mais uma vez, para dar condições, amparo técnico ao cartório eleitoral de Faxinal do Soturno, para que venha realmente atender aqui no município de Agudo. Pois diversas pessoas, eleitores e ainda não eleitores, já procuraram também este vereador da necessidade de fazer esse procedimento. Acreditamos que por cima mais de 1000 procedimentos devem ser feitos em nosso município, entre títulos novos, transferências. Então é muito justo que essas pessoas venham aqui atender no município de Agudo, para que o cidadão não precise se deslocar a Faxinal de Soturno, perder seu tempo, sua hora de trabalho para este fim. Também quero falar sobre a audiência pública que tivemos na sexta-feira, convocada pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, Gerson Halberstadt, sobre o projeto 38/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016. Poucas pessoas que estiveram presentes tiveram a oportunidade de questionar, junto também ao secretário de Finanças, Administração, sobre o que está previsto para o nosso orçamento. Somente para informar a comunidade que os percentuais que estão previstos para a Secretaria de Educação e Desporto, 26,87%, Secretaria da Saúde, 12,56%, Secretaria de Infraestrutura e Obras, 18,20%, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, 5,1%, Secretaria de Fazenda, 4,82%, Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, 4,46%, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, 2,24%, Gabinete do Prefeito, 2,29%, Secretaria de Administração e Gestão, 2,57%, Reserva de Contingência, 0,99%, e o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, 3,02%. Ainda quero comunicar com satisfação a correspondência recebida hoje do deputado federal Pompeu de Matos, PDT, informando que através de atendimento de pedidos da comunidade, que destinou uma emenda individual ao Orçamento Geral da União 2015, no valor de R$500 mil, junto ao Ministério das Cidades, que tem como objetivo pavimentação do trecho da Avenida Borges de Medeiros, que compreende entre as ruas Duque de Caxias e Paulo Harris. São 6.500 metros quadrados. Então, que bom que mais um deputado federal destina recursos para o município de Agudo para pavimentação. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, também os demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham os nossos trabalhos na galeria e também pela imprensa. Comentar que nos últimos dias, diferente do que deu na maioria desse ano, com diversos períodos de chuvas torrenciais, né, muito fortes, onde sempre causavam grandes prejuízos nas estradas municipais, principalmente no interior, em regiões que muitas vezes cabeceiras de pontes que recém tinham sido feitas, as enxurradas danificaram e tiveram que serem refeitas. E com essa previsão agora do tempo melhorar um pouco, tenho certeza que em poucos dias um grande número de quilômetros de estradas serão recuperados no nosso município. Comentar também que semana passada estive presente na inauguração da quadra poliesportiva do Educandário Santos Reis, de sua inauguração, onde teve presente o prefeito municipal e também demais autoridades do município, pessoas envolvidas com aquele educandário, professores e demais pessoas, onde também esteve presente o Sidney, assessor do deputado Paulo Pimenta, que foi o autor do destino do recurso para a construção daquela quadra naquele Ducandário. E também a gente podemos observar o local onde será ampliado as salas de aula também naquele Ducandário para melhor poder atender os alunos que de um grande número que estudam naquele Educandário. Seria essa a minha participação no momento, senhor presidente.
Vereador Wilson Dias.
Presidente, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento as pessoas que estão presentes na galeria, na sessão de hoje, e também aqueles que nos acompanham pela imprensa. Num primeiro momento, senhor presidente, gostaria de dizer que recebi pedidos da comunidade da Linha Branca e também do Campo Bonito Várzea do Agudo, solicitando melhorias nos seus acessos, e devo aqui dizer que hoje é um dia de agradecer, especialmente porque os que haviam me feito pedido retornaram dizendo muito obrigado para a administração municipal por ter atendido o pleito de melhorias na Linha Branca e também durante o dia de hoje no Campo Bonito Várzea do Agudo. E pedir também aqui na sessão de hoje que, mesmo reconhecendo todo o esforço da administração municipal, especialmente em cima do fator clima, mas não deixar de pedir melhorias no acesso a Transparaíso, ou seja, a linha Teutônia com direção ao município de Paraíso do Sul, a parte serrana, está em precárias condições, especialmente do lado de Agudo, pois Paraíso do Sul efetuou a sua recuperação até a divisa. E nós sabemos, nós conhecemos, o comércio de Agudo, ele tem a visitação muito grande de moradores de Paraíso do Sul que vêm até o comércio de Agudo para fazer as suas compras. Então, deixo hoje, nesta sessão, o pedido para que a administração municipal faça também a sua parte, considerando que Paraíso do Sul já recuperou o seu traçado. Eu gostaria de aproveitar, senhor presidente, e hoje, na presença do Anderson Papp, que é o cidadão que está motivando a comunidade de Agudo a um baixo assinado pela redução dos subsídios dos vereadores do município, ou seja, nossos subsídios, pois nós hoje estamos aqui com uma representação popular recebendo subsídio também da população, também da nossa comunidade. Eu queria dizer, Anderson, que antes de mais nada, eu vejo esta iniciativa com muita simpatia. E nós vivemos numa comunidade pequena e não vejo por onde a gente não se olhar ou se olhar com desconfiança e até mesmo, muitas vezes, levando para o lado da inimizade. Eu penso que a iniciativa hoje sua poderia ser perfeitamente do Pedro, do Paulo, do João ou da Maria, mas está tendo o seu nome como o representante desse abaixo-assinado. Então, eu vejo, repito, o movimento com simpatia. Cada um deve ter os seus motivos por assinar ou não a esse abaixo-assinado, com suas razões ou não, desde que seja pregado sempre o uso da verdade quando as pessoas forem abordadas para receberem tal motivação. O que cada um vereador faz ou deixa de fazer é muito relativo, porque um vereador pode agradar a determinados e desagradar a outros tantos. Um advogado pode ganhar uma causa e ser endeusado por quem foi beneficiado e odiado por quem perdeu. Um médico, da mesma forma, pode acertar um diagnóstico, assim como pode errar um diagnóstico e receber o ódio da pessoa que não teve a cura esperada. E segue por aí em vários exemplos de atividades que são desenvolvidas. E o vereador, então, ele fica mais exposto ainda. E nós sabemos, os vereadores sabem disso, que especialmente quando se trata de subsídio, se for conversar ali fora, a grande maioria da população tem o seu pensamento contrário em relação ao que é percebido por cada um. Eu especialmente recebi por parte de um empresário que é meu amigo e que foi meu eleitor na última eleição. Ele pediu que eu fosse o vereador a apresentar uma matéria dessa natureza aqui na Câmara Municipal. Dei a ele os meus motivos e apresentei a ele também as minhas razões. Com certeza não será um eleitor meu se eu vier a ser candidato na próxima eleição. Mas eu aproveito esta sessão, senhor presidente, para dizer que seguidamente as pessoas me perguntam, porque eu tenho um convívio, é na loja do fulano, é na loja do Beltrano, da Beltrana, e assim segue, no contato diário pela profissão que exerço, eu tenho recebido com muita frequência a pergunta: e aí, qual é a tua posição em relação ao abaixo-assinado que está sendo realizado no município de Agudo? Como tu votaria? Eu digo, e não tenho nenhuma dificuldade em dizer, hoje como vereador, e por sinal o vereador mais antigo dessa casa, que votaria contra, sem nenhum constrangimento. Mas por quê, me pergunto? E aí, no momento em que você começa a explicar o que realmente é a Câmara Municipal, como é o sistema, como é o funcionamento, o que se faz, aliás, muita gente não sabe o que é feito na Câmara Municipal, muita gente não sabe qual é o papel do vereador, e assina. E eu me dou o trabalho de explicar as minhas ações, as minhas atitudes, o meu tempo como vereador. E hoje eu aproveito para dizer, Anderson, na tua presença, que seja aplicado também no momento em que for pedida assinatura para alguém, que seja dito que a Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, e isso pode ser feito uma recorrida em todos os municípios da nossa região, inclusive municípios que têm um orçamento infinitamente inferior ao nosso e que têm uma arrecadação bem menor do que a nossa, eles têm o que nós não temos como Câmara Municipal de Vereadores. A nossa Câmara, Anderson, é uma Câmara enxuta. A nossa Câmara, ela não tem o que poderia ter, por exemplo, uma assessoria jurídica, ou seja, um advogado que estivesse à disposição dos vereadores, à disposição da mesa diretora, à disposição dos servidores da casa. A nossa Câmara Municipal prefere não ter e contrata uma consultoria pelo IGAN, pagando infinitamente menos do que se tivesse alguém hoje trabalhando como concursado na Câmara Municipal ou com cargo de confiança. A nossa Câmara não tem assessor de bancada. Se nós sair daqui e for ao município de Paraíso do Sul, cada bancada, aqui PT, aqui PP, lá PMDB, lá PDT, são os partidos que aqui tem bancada ou que tem assento na casa hoje, cada um teria direito a um assessor de bancada. Uma pessoa que estivesse aqui durante 8 horas ao dia para receber as demandas da população e repassar para os vereadores. Esse, via de regra, é o papel do assessor de bancada. A Câmara Municipal de Agudo, ela já foi dita e mostrado por números, ela não gasta aquilo que é determinado pelo seu orçamento. Sempre quando há a sobra, quando ocorre a sobra, isso é repassado para a administração municipal, para uso no poder executivo. A Câmara Municipal de Agudo, ela não gasta o que é previsto então em orçamento. A Câmara Municipal de Agudo, ela, num levantamento feito pela RBS e com recente divulgação, no ano de 2014, foi a Câmara que menos gastou de todas as câmaras consultadas no Rio Grande do Sul. Foram tão somente 9 mil e alguma coisa gasto no ano de 2014. Era uma das câmaras com o menor gasto em diárias. A nossa Câmara Municipal não tem o que poderia ter e rodar por aí com distintivo, com símbolo da Câmara, um carro para servir também, não só aos vereadores, mas servir também aos servidores da casa. A nossa Câmara, senhor presidente, para muitos que não sabem, tem câmaras que pagam. A Câmara Municipal de Agudo não paga o famoso jeton por sessão extraordinária, o que até um bom tempo atrás se pagava. Na atualidade não se paga. Os vereadores de Agudo, sempre quando se debate nessas questões, eles procuram trabalhar com o pensamento voltado para a comunidade de Agudo. Então, estes são alguns dos motivos em que eu procuro apresentar para as pessoas que me questionam. E eu sei que a vontade popular, os colegas sabem que a vontade popular, é de que não se ganhasse absolutamente nada para desempenhar o papel como vereador. Talvez esse seja o sentimento da grande maioria. Mas dizer que, em redes sociais, os vereadores estão enchendo o bolso, isso dá uma dupla interpretação. Então, esse tipo de argumentação é que eu quero pregar hoje, olhando para ti como cidadão, como pessoa que te conhece, como quem cruza contigo pelas ruas da nossa cidade a toda hora, a todo instante. Que seja revista alguns pontos que são comentados nas redes sociais e também quando abordadas as pessoas que são convidadas para assinar. Eu volto e repito, acho que a iniciativa ela é simpática. Agora, se vai vingar ou não vai vingar, a gente não sabe. O que eu estou falando é de momento e mostrando o que a Câmara Municipal de Vereadores de Agudo faz. O que eu faço pode agradar a alguns e desagradar a outros tantos. A minha atuação como vereador pode ser positiva para uns e negativa para outros. Assim é a sua função, a sua profissão. Uns podem gostar, outros não. E nós seguimos a vida desta forma, agradando e desagradando, mas procurando sempre, dentro do possível, das prerrogativas que são impostas por regimento, por lei orgânica, por constituição, aqui dentro. Eu falo por mim e tenho certeza que todos os vereadores desta legislatura são vereadores que estão com as mãos limpas e não estão enchendo o bolso. São íntegros e têm um nome a zelar. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Hoje quero dizer que na última sexta-feira a Associação de Juventude Rural Ajura teve uma reunião na sede do Grupo de Jovens Marechal Deodoro, onde que foi feito o planejamento das atividades para o ano de 2016 e que em janeiro vai ter eleição da nova diretoria. E onde que tinha vários jovens, e dá para você notar que estão muito unidos, o que é muito importante para nós todos. E também falei agora à tarde com o secretário de Obras, onde que fiz o pedido de patrulhamento da estrada da linha Boêmia, que foi patrulhada até a picada e dali para cima não foi, e está em precárias condições, onde que ele me colocou que essa semana ainda vão patrulhar essa estrada. E dizer também que, acompanhando, que às vezes eu estou lá no escritório do MPA, onde que tem vários agricultores que estão ganhando de graça a semente de milho e feijão. São 20 quilos de milho e 5 quilos de feijão. Que foi na última dia 13 de novembro, aqui no Centro de Convivência do Idoso, onde que teve a entrega para mais de 200 famílias. Então, dizer que estava presente o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Emater, o secretário aqui, Márcio, da Agricultura, também estava presente, onde que é muito importante essa semente de milho e feijão para os nossos agricultores. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Aliceu Klein.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos escuta pela Rádio Alternativa, nosso ex-colega Derli Dutl, que nos dá honra com a sua presença, enfim, o Anderson, o seu Aldemar e o Tairo, que hoje nos dão a honra com a sua presença. Além de tudo aquilo que o colega Aluxo falou a respeito das economias que a nossa Câmara faz, ainda vejo temos, Agudo teria a possibilidade de ter 11 vereadores e a Câmara decidiu mantê-los em 9. Então, é mais um gasto a menos que a Câmara nossa consegue. Para começar, queria parabenizar o Atlético Clube Avenida pela primeira partida de ontem, né, um público excelente, esteve presente no estádio Ivo Marte, né, na tarde de ontem, onde a primeira partida foi vencida pelo Atlético Clube Avenida, 3-0. Próximo domingo é a final lá em Santa Maria. Desde já dizer que vão preparados para uma guerra lá, que não vai ser fácil a coisa. Na semana passada, estive na inauguração do ginásio na Várzea do Agudo, lá na Escola Santos dos Reis, onde que com a inauguração deste ginásio, a comunidade, tomara que a comunidade também possa usufruir, além da escola, esse ginásio, que é um belo ginásio para a prática de esportes. No mesmo evento, fui procurado pela diretora da Escola da Picada do Rio, onde que ela me comentou também da situação do ginásio daquele educandário, que há vários anos foi feito, num local que ela julga inadequado, porque não tem as mínimas condições de fazer práticas esportivas. Aí, no mesmo ato, conversamos com o secretário da Fazenda para ver a possibilidade de alocar recursos para a construção e o término desse ginásio. Né, ficamos de agendar uma reunião agora com o secretário durante essa semana ou semana que vem. Quando ele tiver um tempo, ele ia me ligar para convocar a diretora para ver se nós, juntamente com a secretária de Educação, para ver a possibilidade de se alocar recursos para terminar esse ginásio, que é muito importante para aquele educandário também. Durante o dia de hoje e final de semana, principalmente, várias pessoas me ligaram a respeito de estradas. A gente sabe que quando é feito um trabalho de cascalhamento nas estradas do interior, os transtornos são grandes, né, a brabeza aflora nas pessoas, né, inclusive eu, porque quem anda numa estrada que é colocada uns 20 centímetros de cascalho e não é passado o rolo, é muito complicado de conseguir andar. Então entendo a brabeza, inclusive de algumas pessoas, mas a gente sabe que todo o material que é colocado numa estrada leva um determinado tempo para que ele se ajeite e posteriormente se torne uma estrada em muitas boas condições. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Vereador Carlito Tiffelman.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e que acompanha os trabalhos pela imprensa. Dizer que fiz duas indicações. A 93 é uma reposição de uma luminária que existia de frente à comunidade católica São Francisco, ali na Nova Boêmia. Em função do poste ter caído, a S-Sul ter trocado o poste, essa lâmpada não foi reposta. A S-Sul ela não repõe uma luminária de iluminação pública. Isso é um trabalho da prefeitura. E muitas vezes, quando é retirado, não é informado. Então, a gente está fazendo esse pedido aí. Até porque as comunidades pagam iluminação pública, como o comércio do interior também. A indicação 92, o colega Alexandre comentou a respeito da estrada da esquina da Picada do Rio e que vai pela linha Boêmia, Novo São Paulo. Nós temos alguns trajetos ali, principalmente a divisa linha Boêmia com Picada do Rio, ali a partir do Aldemar Wanzin até a nossa residência ali na Boêmia, que está complicado. Então, acho que só um patrulhamento não resolve o problema. Ali na frente do Darcy Knilge, ali na Picada do Rio, existe tipo uma cratera. Então, o pessoal que não conhece, até é difícil em função de ocorrer acidente. Ali, depois do Aldemar Wanzin, até na comunidade ali da linha Boêmia, teve um trajeto que o Aroio Curupá colocou água de 1,5 metro por cima da estrada. Até hoje foi feito somente um patrulhamento e não foi feito mais nada disso. E a enchente que ocorreu, em que essa água esteve por cima da estrada, já faz um bom tempo. Então, assim, a gente pede, inclusive comentei para o senhor prefeito municipal um certo dia, que na subida também, onde é que era a ex-residência do senhor Helio Hoffman, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, existe uma necessidade também de colocação de material, mas isso já faz uns 8, 9 meses atrás, não foi feito. São locais, assim, que precisa urgentemente o município tomar uma atitude e fazer uma estrada melhor para todo esse pessoal da linha Boêmia, do Novo São Paulo, da linha das Pedras, Cerro Seco, Cerro dos Prornos, toda essa comunidade que se utiliza dessa estrada. Acho que é a estrada tirando Picada do Rio até Agudo, a esquina da Picada do Rio até Novo São Paulo, a estrada, a segunda maior estrada de movimento de chão aqui do município. Então, acho que precisa uma atenção diferenciada. E a gente está vendo que por parte da administração municipal não está sendo feito absolutamente nada para melhorar essa situação. Inclusive, nós temos alguns lugares, como ali de frente, o Gilmar Kegel, ali na linha Boêmia também, em que foi arrancado tubos da geral, de frente ali ao Ademar Frank, arrancou tubo, ali na descida, antes da comunidade evangélica da linha Boêmia, também tem problema de deveria ser colocado mais um tubo. São lugares onde é que estreitou a estrada, inclusive com grandes riscos de acidente. Então, estou pedindo, já que está meio complicado, às vezes, falar com o prefeito municipal, anda meio nervoso, às vezes, então a gente está pedindo, através da Câmara de Vereadores, que o município não faça só o patrulhamento, que ele faça também uma reposição de materiais, porque tem alguns lugares que é crítica a situação. O Vitor comentou a respeito, eu acho que colocou muito bem a questão do abastinato que está sendo feito pela comunidade, no sentido da redução dos subsídios dos vereadores. Acho que foi muito feliz em colocar a situação. Eu quero só discordar num ponto, Wilton. Você colocou que da grande vontade da população de Agu talvez seria o vereador não receber nada. Eu quero discordar disso aí. Da grande parte das pessoas que comentam comigo a respeito disso aí, são pessoas que são a favor do que ganham os vereadores de Agudo. Até pela leitura que se faz do trabalho que cada um faz. Diferenciado, cada um tem um trabalho diferenciado, mas as pessoas que vêm até mim colocam de maneira diferente, dizendo que aquilo que o vereador ganha aqui no Agudo é o justo. É um salário nem tão alto, nem tão baixo. Todos sabem que nós recebemos livre mais ou menos R$ 2.550. Esse é o salário livre. E até porque a gente não tem as regalias que alguns têm. E se a gente pudesse até classificar como uma regalia? Talvez ter um assessor jurídico que custaria caro, a gente não tem. Até pela qualidade e capacidade dos servidores da casa e pela capacidade e qualidade dos vereadores que nós temos. E cientistas políticos avaliam essa situação. Será que diminuir o salário de vereador para a qualidade do vereador que você vai colocar na casa? Então, são questões que cientistas políticos estão colocando e o que nossa comunidade coloca muitas vezes. Por que reduzir o salário dos menores? Por que você não pega o salário dos deputados estaduais e federais? Por que você quer atingir os menores? É porque nós estamos muito mais próximos da comunidade. Mas por a gente estar muito mais próximo da comunidade, com absoluta certeza é nós, muitas vezes, que resolvemos as pendengas, as prioridades, os problemas da nossa comunidade. Como eu comentei semana passada aqui na sessão, que terça eu ia para Santa Maria e fui, como quarta, fui à Cachoeira e fui, como quinta, eu não tinha comentado, mas fui a Santa Maria. Então, são assim, trabalho social, não previsto em lei. Mas vereador se eleger sem trabalho social é uma situação complicada. E nessa questão, eu quero comentar e parabenizar o Paulo Villan, que teve... neste momento de crise, a ousadia de assumir a provedoria do Hospital de Agudo, com uma equipe belíssima, e acho que ele vai dar um novo fluxo, um novo andamento às questões que nós temos junto à Associação Hospital Agudo, e a gente sabe que algumas situações são históricas. E é aí que nós precisamos buscar essas pessoas, que nem o Paulo, e eu disse, inclusive, numa entrevista na Rádio Agudo, dias atrás, da capacidade e inteligência que ele tem, inclusive diferente um pouquinho... da maneira, nós temos os nossos servidores aí, aqui da casa, que tem essa capacidade. O Paulo é alguém que se expõe mais, capacidade talvez todos têm igualitárias, mas tem pessoas, inclusive vereadores, que nem meu caso, eu me exponho mais do que alguns, talvez tenha até um ou outro que se expõe mais até do que eu, mas o Paulo teve essa ousadia, nesse momento de crise, principalmente na área da saúde, de assumir uma situação... que nem da Associação Hospital do Agudo, que a gente sabe que muitas vezes você tem que colocar os seus bens imóveis à disposição para que possam servir à comunidade, como referendo muitas vezes na questão de dinheiro. Então, assim, parabéns ao Paulo, parabéns à equipe que teve essa ousadia, a ousadia de assumir nesse importante momento a questão da Associação Hospital de Agudo, que até aqui foi como provedor pelo Aldo Villan, que fez o trabalho dele dentro das suas possibilidades. Ele é um produtor rural. É diferente de alguém, um servidor, que está com a lida da legislação à sua frente. Acho que facilita muito mais para o Paulo Villan do que significa para o Aldo Villan. Então, acho que nós vamos ter um ritmo diferente para as necessidades do povo de Agudo. E, com isso, fico feliz que alguém como o Paulo colocou seu nome à disposição e hoje é o provedor, vai ser empossado durante o mês de dezembro como provedor. Dizer também... que as pessoas que têm perícia marcada no INSS, elas não precisam ir às agências, eu tive algumas situações durante a semana passada, essa semana inclusive, elas não precisam ir às agências para remarcar. Elas podem se usufruir do site da Previdência, ou ligar para o 135, tem que ter o NIT, ou pedir no sindicato ou quem faz o trabalho de levantamento do processo. As perícias não estão sendo realizadas. Primeiro, eram os técnicos administrativos que estavam em greve e agora são os médicos peritos. Então, infelizmente, o INSS está uma esculhambação. Em certas situações, o pessoal fica bobo. Tem gente aí que teve cirurgia em julho, agosto, setembro, outubro, até hoje não conseguiu fazer perícia. Então, são situações assim que para a comunidade é muito ruim. Muitas vezes, pessoas contando com o dinheiro do período que não conseguiram trabalhar. Mas a situação é essa. Quem precisa hoje do INSS, questão de perícia médica... entra no site, ou pelo 135, ou você não peça para quem fez o projeto. Também comentar que a respeito, se comentou na questão dos títulos, aquelas pessoas que ano que vem, vão fazer 16 anos, até o dia da eleição, podem fazer título a partir de 2016. Se você vai fazer 16 anos ano que vem, você tem direito a votar se for até a data da eleição. Mas, obrigatoriamente, o título precisa ser feito no ano da eleição. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Gerson Robert.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa aqui no plenarinho, as pessoas que acompanham os trabalhos através dos veículos de comunicação. Quero que seja encaminhado algumas indicações. A primeira, que seja realizado um patrulhamento na estrada Arthur Dicoff. Segundo moradores dessa localidade, está bastante esburacada, principalmente da entrada até o acesso da empresa Dicoff. Reforçar também o pedido do colega vereador Wilson Dias para que aconteça um patrulhamento na estrada Transparaíso. Outra indicação, que a Secretaria de Obras conclua uma colocação de tubos próximo à residência de Alcindo Friedrich, na estrada que dá acesso à propriedade de Enio Binder, pois em função das chuvaradas ali, causa preocupação ao Alcindo e também à mãe dele, que reside próximo ali. Segundo eles, há necessidade de que se coloque mais alguns tubos para que o trabalho fique realmente bem feito. Pude constatar também que na última enxurrada que aconteceu, veio muito material e ficou assoreando aquela sanga, a última ali, próxima até do acesso às moradas do Alcindo, e que ficou depositado bastante material, e com isso causou o transbordo da água, e que essa veio estrada fora, inclusive veio parar na frente do comércio de Valmir Steinar, e causando ali acúmulo de barro, entulho e terra. Então há a necessidade que se faça algum trabalho para que não se repita mais esse tipo de acontecido. Maneira de fazer isso seria desassorear, retirar o material que está depositado ali, pois inclusive pude constatar que causou alguns problemas até na propriedade do Carlos Kleiser. Então é uma necessidade quase que urgente, pois a próxima chuva que vai acontecer, o problema vai se repetir. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Quero aqui também fazer uso desse espaço e saudar o ex-vereador Derli Dutra, presente na sessão mais uma vez. Dizer também que na última sexta-feira estive presente em Restinga Seca, no Recanto do Maestro, onde, a convite da OAB, da Subseção Agudo de Agudo, no jantar de confraternização lá, né, de 20 anos da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Agudo, onde teve lá a homenagem aos ex-presidentes e a presença de várias autoridades também, e autoridades de dentro da OAB, tanto como da região, do Rio Grande do Sul e também do Brasil, e do próximo presidente, o Carlos Lamacchia, presidente nacional da OAB. Então foi uma noite muito agradável, onde a gente pôde escutar a esses advogados, juízes, promotores que lá estavam, para escutar um pouquinho sobre a questão da Ordem dos Advogados no Brasil, principalmente um pouco da história da Subseção Agudo. Falar também, final de semana, boa parte, e eu acredito que toda a comunidade de Agudo se sentiu também enlutada com as perdas de alguns entes queridos que a gente teve no nosso município, e quero aqui citar, como minha filha disse, como a Maria Luísa disse, o tio do Correio, o José Jones, um grande amigo de todos nós aqui, de toda a comunidade de Agudo, E também, no sábado, o acidente trágico do jovem Fernando Tempe. Então, a comunidade se sente enlutada, né, por pessoas. E o Fernando era filho da ex-servidora Lisete, servidora desta casa. Então, a gente aqui, os vereadores também, né, se sente enlutados com essas perdas de pessoas queridas que... O José Jones, há tantos anos trabalhando junto à nossa comunidade, já estava prestes a se aposentar, e o Fernando Tempo, que estava aí, realizando o sonho de ser caminhoneiro. Então, são perdas que a gente sente muito. Quero falar também sobre a questão já falada aqui dos colegas vereadores, sobre o trabalho dos vereadores, do trabalho dos vereadores. E eu, na última semana, assim como o vereador Carlito também faz grande trabalho social, e todos os colegas vereadores aqui fazem, eu fui abordado por uma mãe, que a mãe de um jovem, que veio falar para mim e relatar, junto com seu filho, sobre a situação que seu filho encontrava numa questão numa dependência química, e pedindo ajuda a esse vereador. E logo depois, no outro dia, já fiz os contatos, fizemos os encaminhamentos, e hoje esse jovem está dando o primeiro passo para se livrar dessa dependência química. Então, a gente às vezes precisa ser forte, vereador Wilson Dias, para escutar certas coisas. Então, não é fácil. O vereador só aqui, ele não faz tanta coisa, mas por fora, a grande maioria da comunidade realmente sabe que os vereadores são os para-choques da economia, os para-choques da política brasileira, e são os para-choques aqui que, quando muita gente precisa, eles se socorrem no vereador, que é no vereador o lugar mais próximo, o político mais próximo que eles têm acesso. Então, essas reivindicações que nós vemos são apenas umas que a gente faz aqui. Tem muita coisa aqui, a maioria dos vereadores de situação não se vê falar em condições, em problemas. Eu hoje também fui abordado sobre a questão do lixo no interior do município de Agudo. O vereador Itamar também foi, a gente até estava comentando sobre isso. E um grande amigo meu, hoje, ele falou que as pessoas estão começando a perder o interesse de levar o lixo até a rua. Porque, às vezes, está sendo marcado o recolhimento do lixo e não está sendo acontecendo. Então, hoje houve a coleta em alguns lugares. Só o que, que acontece, que fica marcado lá para sexta-feira. E se o caminhão não vai na sexta, fica sábado e domingo, e no sábado e domingo chove, dá vento, ou os cachorros vão lá e rasgam, espalha todo aquele lixo lá, e o pessoal tem que buscar o lixo de volta. Outra coisa que me colocaram também, que nem todos os moradores, eles moram nas proximidades da rua onde ou da estrada que foi marcada. Aquelas pessoas muitas vezes juntam na sua propriedade, colocam nos reboques e levam até o local determinado. Então, as pessoas já têm alguns casos, veja bem, existem alguns casos que o pessoal está começando a queimar o lixo na sua propriedade. A gente sabe que isso não é a melhor alternativa. Então, a comunidade está fazendo sua parte, e precisamos de uma questão, de uma organização, para ver o que está acontecendo. E até queria ir hoje lá conversar com a Luciana para ver, não pude, vou amanhã de manhã lá conversar com ela, para ver o que está acontecendo, por que está havendo esses desencontros na questão do recolhimento de lixo no interior do município de Agudo. Então, se está acumulando muito lixo, vamos achar uma alternativa, fazer uma rota menor, vereador Tamar. Faça uma rota menor e se recolhe mais vezes. Então, é uma questão de organizar. Sobre os gastos da Câmara aqui falado, e aqui fomos bem lembrados, A Câmara de Agudo, ela tem direito a 7% do orçamento, né, ex-vereador Derli Dutra? Nós temos 7% de direito do orçamento do município de Agudo. Nós estamos usando 3%. E desses 3, a gente está chegando perto de gastar os 3, porque nós temos uma obra. Que se não fosse a obra da Câmara Nova, nós estaríamos aí nos 2% de despesa. Então, até menos dos 2%. Então, a gente consegue colocar essas coisas, assim como o vereador Wilson Dias colocou. A nossa Câmara é bastante enxuta e transparente. Se não fosse assim, nós não ia estar ganhando o prêmio do Tribunal de Contas. Então, o projeto, o pedido do abaixo-assinado que corre por aí, ele diz que para entrar nessa casa é preciso de 5% dos eleitores, né? E assim como o vereador Carlito falou, e os outros 95% que pensam? Então, é uma questão a ser bastante discutida nessa casa. Se vier, vai ser bem recebida, vai ser recebido e vai ser discutido. E se tivermos que colocar a votação, vai ser colocado. Agora, é preciso que aqui os vereadores e eu já... Vocês sabem que, independente da posição minha, da situação ou oposição, eu me coloco do lado do povo. Agora, se vir 5% das assinaturas, é obrigatório nós recebermos, tá? Mas nós temos mais 95% da população, dos eleitores, a serem questionados. Então, é preciso bastante estudo, bastante ver o que, que nós vamos fazer. Então, é importante, é válido, né? Se vier, vamos receber, vai ser bem recebido na casa, depois disso vai ser discutido, analisado por todos nós vereadores. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passaremos ao espaço da tribuna livre. Hoje não há inscrições, então está prejudicado o espaço. Dando sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Carly Tiffelman e Aliceu Klein. Conceda a palavra ao vereador Carly Tiffelman.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Vereador Aliceu Klein.
Da mesma forma, senhor presidente.
A ordem do dia hoje está prejudicada também por não haver matéria na ordem do dia. Então, passamos às matérias que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta. Projeto de lei número 38/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2016. E o projeto de lei 39/2015, que autoriza o executivo municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município e da outras providências. Está aberto o espaço para até 4 vereadores se inscreverem para manifestar sobre os projetos que se encontram em primeira e segunda sessão da pauta.
Vereador Carlito.
A palavra, vereador Carlito Tiffelman.
Senhor presidente, minha fala vai ser a respeito do projeto de lei 39/2015, que trata sobre a prefeitura protestar as certidões de dívida ativa. Quer dizer que aquelas pessoas que não pagam suas contas junto ao erário municipal. Tanto as de natureza tributária e não tributários. Tributário a gente sabe que é PTU, alvarás e assim por diante. E não tributários, patrulha agrícola, semente de milho. Essas seriam as principais. Mas fazendo uma análise do que a administração municipal está dispondo nesse projeto de lei, e aí que muitas vezes entraria interessante de nós termos, em vez do vereador quebrar a cabeça e estudar uma matéria dessa, seria interessante que a gente tivesse um assessor jurídico, que nós pudesse sentarmos e fazermos uma avaliação desse tipo de matéria. Se é que muitas vezes o assessor jurídico sabe o que nós sabemos. Então, essa é uma situação. Dizer que no artigo 2º, a prefeitura coloca que compete à Secretaria da Fazenda levar a protesto a certidão da dívida ativa emitida pela Secretaria, pela Fazenda Pública Municipal em favor do município, independente do valor do crédito, cujos efeitos alcançarão também os responsáveis tributários. Então, o que eu entendo nessa situação? Você tem uma empresa. A empresa vai ser protestada. E na minha avaliação, pelo que está se dispondo aqui, também o responsável pela empresa na condição da pessoa física. Esse é o meu entendimento que me parece está sendo dispondo na lei. Então, é uma situação que nós, acho que precisamos buscar junto ao IGAM a questão legal dessa situação. Não pode dizer que é legal. E também, nessa situação, ver a questão de mérito. Será que vamos penalizar os dois? A empresa e o proprietário, como pessoa física, então são situações, acho que nós precisamos analisar no mérito. O artigo 3º. Que o município também efetue o protesto desses créditos com valores atualizados, quem já está hoje em dívida ativa do município e que, inclusive, está sendo cobrado judicialmente e coisa e tal. Eu acredito, assim, que pela Constituição Federal, não consegui identificar, assim, uma lei nunca pode retroagir para para prejudicar alguém. Eu acho que no direito tributário deveria, vou ter que fazer uma análise melhor, mas acho que também vale o princípio da anterioridade. Então, é uma questão que também precisa ser vista, até porque o município não incorra em situações que não são tão claras, e que nesse projeto, acho que o projeto é bom, acho que é por aí, mas ele precisa estar juridicamente dentro daquilo que o município deseja e daquilo que nós também desejamos. A questão do artigo 4º. Olha o que diz ali. Ó. Uma vez quitado integralmente ou parcelado o débito, o devedor, não é o município, o devedor deverá encaminhar o comprovante junto ao tabelionato de protesto. Essa é uma situação, porque a lei está dizendo que quando você quita o débito que já está no cartório, quem paga todas as custas, assim diz o artigo 5º, será pago pelo devedor. Mas não se fala a respeito do parcelamento do débito. De quem são as custas no parcelamento? Fica uma dúvida a respeito do que está dizendo o artigo 5º. Então, essa dúvida dentro da questão dessa legislação, ela precisa ser sanada, ela precisa ser mais clara. Quanto à quitação do débito, é muito claro. Quem paga as custas é o devedor. Quanto no parcelamento, a pessoa vai, tem um débito em dívida ativa, vai fazer o parcelamento, não está claro se as custas do parcelamento vão ser incluídas no parcelamento ou quem está retirando o protesto, e aí eu encontro outra dificuldade, da pessoa ter que levar isso no cartório. Aí é uma situação que eu acho que nós precisamos buscar junto com a administração municipal, se essa situação não é melhor o município requerer. Eu sei que tem muitas empresas, quando apresentam protesto, elas cobram da pessoa as custas inerentes e a própria empresa tira o que está protestado. O município tem a questão agora aqui, tratando também do parcelamento de débito. Imagina uma pessoa fazendo o parcelamento de débito e ter que levar no cartório. Então, são situações assim, acho que nós precisamos, eu vou dar uma estudada nessa matéria e dizer que não vou entrar no mérito da situação, mas acho que juridicamente, acho que nós precisamos dar uma avaliada melhor na matéria. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Em relação ao assunto que está sendo discutido nesse momento, quando da apresentação desta matéria, a de 39/2015, em que o Executivo solicita uma autorização para protestar as certidões de dívida ativa que corresponde aos créditos tributários e não tributários do município e da outras providências, dizendo inicialmente que a administração municipal, na semana que passou, teve a visita do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem cobrado por parte da administração municipal a que mantenha em dia essa questão que está em debate. Agora, levando em consideração toda a discussão apresentada pelo colega vereador Carlito Schifferbein, e sempre tem a sua propriedade, sempre tem os seus motivos e razões, e às vezes também não, é bom dizer que a Câmara Municipal, no momento em que recebe essa matéria e que apresenta a discussão e que baixa para as comissões, é dever e obrigação das comissões fazer a sua consulta ao IGAN, que nos respalda em relação aos pontos que são duvidosos e que estão constando na lei. Parágrafo 2, parágrafo 3, 4, 5, 6, enfim, seja lá aquele que for duvidoso da nossa parte. E muito interessante dizer que a nossa Câmara poderia ter uma assessoria jurídica e talvez a própria assessoria jurídica ela tivesse que se socorrer de alguém para buscar orientações em relação ao que está sendo discutido. Eu, particularmente, dentro daquilo que entendo e que não é muita bem verdade, acho que nós podemos, mais uma vez, analisar com muita tranquilidade, com muita frieza e procurar sempre dentro daquele propósito que é de legislar a favor da comunidade e também dentro da legalidade buscar aquilo que está de acordo e respaldar aquilo que está conforme a proposta por parte do Executivo e que não está de acordo a gente buscar uma solução junto ao IGAN. A questão de parcelamento ou não, de dívida e cobrança apresentação, tabelionato, protesto, enfim, eu entendi que se o cara, se eu devo uma conta e vou pedir o parcelamento, eu sou o devedor. Então, paga a conta ou parcelado, eu sou o devedor. Então, tem alguns pontos aí que a gente precisa ter muita tranquilidade para discutir e buscar agora nas comissões aprofundar essa discussão e arredondar a matéria, se for o caso.
Para enriquecer o assunto também e comentar aqui, o vereador Carlito comentou, eu acho bastante interessante, e nós temos que ver também sobre a questão que entrou aqui da outra vez, o projeto de lei 28/2015, os senhores lembram, que foi o projeto onde iria haver uma alteração no índice, né, nos valores, né, da coisa. Então, lá se tem que temos haveria a dispensa, né, do ajuizamento das execuções judiciais, que nós iríamos estar aumentando o valor, né, o índice. Então nós temos que ver se uma não vai confrontar com a outra, que agora até me chamou a atenção, por isso que eu pedi. A lei ela está na lei 1756/2009, onde lá foi colocado o índice, onde fixa o índice do ajuizamento da dívida ativa. Então, pelo que eu acompanho a secretária Ademir, muita coisa aqui foi feita também através, como no município de Gramado, que foi o primeiro município no Rio Grande do Sul que implantou essa lei. Então, é preciso realmente bastante atenção para não haver erros. A princípio, e não está aqui, né, não está aqui, a questão das custas, na questão do parcelamento do protestado ou do protestante. Então, é interessante estar também em lei. Acho que as comissões devem sim pedir o parecer lá para o IGAN e depois disso a gente sentar e conversar com o executivo para, de repente, adequar, se necessário for, a lei para que seja colocada de acordo. Dando sequência então aos trabalhos, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Carlito.
Vereador Itamar.
Estão inscritos o vereador Carlito Schiffel e Itamar Puntel. Conceda a palavra ao vereador Carlito Schiffel.
Só acrescentar, senhor presidente, que achei interessante puxar a legislação que dias atrás tramitou nessa casa. E essa legislação, ela trata de baixa de créditos do município no valor de alguma coisa em torno de R$423. Ou R$414. Esse é o valor mais ou menos que o município, aquela pessoa que tem a dívida ativa inscrita, até esse valor, o município, depois do quarto ano, dá baixa. E essa lei aqui, no seu artigo 2º, ela diz, independente do valor do crédito, será emitido, será protestado. Então, são questões que realmente, se você pegar uma legislação e a outra, existe um confrontamento. Então, são questões assim, é bom, acho que a gente levanta o tema, até porque amanhã depois o município não tem aí duplas interpretações e a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade junto à administração municipal nessa questão de débito, num ano bem atípico, onde muita gente perdeu muito, mas a questão acho que nós precisamos ver muito bem, sem discutir o mérito nessa situação aqui, essa é uma questão que a gente vai ver ainda, né? Dizer também que quando pedi a questão da recuperação das estradas da linha Boêmia, Novo São Paulo e parte da Picado Rio, que também se faça a limpeza das pontes. Nós temos ali principalmente a ponte ali de frente ao Bubinói, ali do Bubirono, ali na linha Boêmia. Ela, hoje a capacidade de passagem de água dela está em 50%, em função do próprio ateramento que houve com cascalho, areia e coisa e tal, mas principalmente pelas tranqueiras que tem de árvores e coisas que trancou nas pontes. E isso é um trabalho, inclusive, que pode ser feito com reto de menor porte. Então, assim, eu acho que o município precisa fazer esse trabalho de limpeza e também na ponte ali da Picado Rio. Então, hoje, qualquer chuvarada, como aconteceu dias atrás, o arroio passa um metro e meio por cima, inclusive arrancando as cabeceiras. Então, se o município fizer esse trabalho de limpeza dessas pontes, acho que já é uma mão na roda de somente retirar os galhos que estão trancando. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, Cumprimento em especial o ex-vereador Derli Dutra, que está presente conosco. Dizer que um dos assuntos também já mencionado pelo nosso presidente é o recolhimento de lixo, que realmente foi procurado por vários dias por pessoas lá da região serrana do nosso município, e esse lixo ficou depositado há muito tempo no interior, na beirada das estradas. A gente sabe que nesta época o agricultor tem muito lixo plástico ocasionado por sacos de adubação, de adubo, de tudo que se compra para a produção, que é plástico principalmente. E dá inúmeras quantidades depositadas no trajeto onde passa o transporte escolar. E graças a Deus que acho que o vereador Alexandre, por várias vezes a gente entrou em contato com o secretário de obras para retirada desse material, e hoje o vereador Alexandre trouxe a notícia por parte do secretário Foguinho, que foi recolhido na região da parte Complexo da Serra, Linha dos Pomeranos e Coronel Moreira César. Eu sou testemunha que na semana anterior recolheram na linha Boêmia, na linha Araçá, na Nova Boêmia, só que, como o nosso presidente mencionou, eu acho que o planejamento está sendo feito um pouco errado. É anunciado em várias localidades que tal dia vai ser recolhido, e tem muitas localidades naquela data. E, consequentemente, dá um acúmulo de lixo que não se consegue retirar naquele dia. E no outro dia, as máquinas têm outro trabalho. Então, tem que ser anunciado, talvez na rádio, menos localidades por vez, para que esse material não fique tanto tempo na beirada das estradas. Mas graças a Deus que foi recolhido no dia de hoje. Acredito eu que aqui para baixo eu não vi mais material. Era o último local para ser retirado, era Linha Coronel Moreira César e Complexo da Serra. Dizer também que dia 23 recebemos um e-mail do deputado federal Alceu Moreira na liberação de 140 mil no uso na atenção básica na área da saúde, que contempla a compra de equipamentos. E na última sessão eu tinha esse e-mail, tinha esses anúncios, mas emenda, a gente, enquanto não está no cofre da prefeitura, é sempre um risco de chegar aqui e anunciar que tem uma emenda de tantos mil ao nosso município. Então, foi depositado, entrei em contato com o secretário de Finanças, Ademir Kessa, entrou na semana anterior esse valor de 140 mil do deputado Alceu Moreira aqui para o nosso município de Agudo. Não é um valor exorbitante, mas contempla equipamentos na área da saúde que a administração municipal pode usar nesse setor. Então, a gente só agradece ao deputado federal, que não fez muitos votos aqui no nosso município de Agudo e está contemplando com um valor pequeno, mas ajuda o nosso município a crescer cada vez mais. Seria isso, senhor presidente.
Concluídas assim todas as fases regimentares da presente sessão, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 14 de dezembro de 2015. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa semana, declaro encerrada a presente sessão.